Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Café da manhã.
DRFM. Hoje estamos com o Tim na casa. Olá, Didel.
Olá.
Já me esqueci.
Meu Deus. É tanta coisa. Pois é, são 45 anos, é a minha idade, nascemos no mesmo ano.
Sim, e ainda bem que as músicas são boas, não é?
Graças a Deus.
Se não era mais aborrecido.
Não, aliás, tudo o que o Tim faz tem sucesso. Quando ele se lançou no ramo das aplicações e lançou o Tinder, também foi um
sucesso.
É um sucesso.
Uma coisa.
Café da manhã, da RFM.
Doutores! Cara podre! Aqui cara podre! É muita carga no momento!
Alguma vez houve porrada na resistência?
A que nível? No público ou na gente?
Entre vocês.
Não, éramos muitos, mas foi uma coisa fantástica porque na resistência, mais uma vez, ficámos todos ao mesmo nível, sabes? Pessoas que tocavam muito, a darem-se com pessoas que tocavam um pouco como eu, malta a contar histórias, a ajudar-se, a participar em viagens, e isso é que é a parte mais importante, ajudar-se muito uns aos outros e olhar muito uns pelos outros. E, portanto, nunca houve assim uma... Poderia haver um frisson grande, não é? Podia
mas haver... qual foi o músico mais difícil com quem já trabalhaste? Algum deles?
Hã? Da resistência?
De todos.
Epá, eu acho que os dois mais difíceis foram as duas personalidades mais fortes, que são o Palma e o Rui Veloso. Uhum. São realmente pessoas que estão habituadas a ter uma carreira a solo muito deles, muito forte, com uma presença muito forte, e portanto conseguir metê-los, lá está, ao nível do grupo de 5 pessoas no Rio Grande e por aí fora, às vezes era um bocadinho complicado, porque havia um modus operandi deles, uma maneira de estar que era muito eu.
Claro, eles não precisavam de mais ninguém, eram eles que faziam
agora
tudo.
Imagina o que é ter um Palma, ter um Vitorino, ter um Rui Veloso e tal, eles naquela fase ainda muito jovens e tal, e a comerem e beberem como deve ser e tudo.
E,
então às vezes aquilo era até o, sei lá, até as pessoas levantarem as mesas e o restaurante fechar enquanto eles discutiam.
E tu eras um moderador da coisa?
Na parte musical, sim. Muitas vezes, sim. Muitas vezes, como era o mais novo, fazia-se papel de vamos lá tocar um bocadinho. Às vezes, sim, isto coisa. Mas pronto, realmente esses foram os mais difíceis porque tinham coisa. Os outros, não, sei lá, há sempre aquelas pessoas que não vão ao... que não gostam, que preferem meia hora de vergonha a 6 horas de ensaio. Portanto,
ok. Portanto,
é assim que...
Tipo quem?
É a melhor definição de todas.
É conforme os dias.
Tim,
diga.
Alguma vez saíste sem pagar o teu gelado?
Talvez, é possível. É muito possível. Uhum. Sim, isso e outras coisas também.
Pois é isso. Mas, por exemplo... Porquê é que já saíste sem pagar?
Sabe, estou aqui na brincadeira, mas naquela fase em que uma pessoa ainda tem pernas para correr, havia alturas em que valia mesmo a pena uma pessoa estar, ou estavas na fila um quarto de hora para pagar, não sei, um pacote de batatas fritas na praia,
uh-huh. Certo?
Uma coisa dessas, ou então ias-te embora.
Arrancavas para a água. Pronto.
Sim.
Que trabalhos é que já tiveste, Tim, no início da tua carreira, no início de jovem? Que trabalhos é que já tiveste?
Maior parte, tive de escritório, primeiro de todos foi de escritório. Tive um part-time numa secção de contabilidade de uma firma de confecções. Uhum. E então, nessa aí tinha uma coisa engraçada, que era como não havia assim tanto trabalho, cada vez que aparecia o meu chefe mandava-me subir e descer escadas para o patrão pensar que eu estava
a trabalhar.
Esta é verdade. Veio o Santos, só veio. E lá vinha as escadas com coisas não.
Com pastas na mão.
Depois trabalhei na Citroën ali logo à saída na ponte, ao pé da Vasco da Gama, que agora acho que é outra coisa, mas era o armazém da Citroën. Trabalhei nas peças, a carregar peças de um lado para o outro, isto enquanto já estava em agronomia. um, dois trabalhos, e depois tive os trabalhos que foram mais relacionados, que não foram trabalhos, já foi coisas de curso e estágios e coisas dessas.
Ok.
E o que é que o engenheiro Tim anda agora a plantar?
Agora não, olha, não plantei nada, porque o meu trator avariou durante o verão todo. Já o recebi a semana passada.
Ei.
Já limpei, mas agora pá, já começa a ser um bocadinho tarde. Porque isto é sempre um problema, porque eu daqui a pouco mais de um mês estou de serviço no, nos concertos e por aí fora. E depois as desgraçadas das coisas.
Espera aí, és fã do Borda d'Água?
Sou.
Para saber o que é que tens que plantar e
sim,
quando é que tens que plantar.
É uma coisa que tem que se ter, né?
Yeah. E o que é que plantas já agora, só por curiosidade?
Opa, a coisa mais fácil do mundo. Quando consigo é umas favas.
Para depois comer com chouriço?
Para depois comer com chouriço, que é o prato preferido.
Assim. Tens-se falado da legalização da cannabis. Assim que for legal, vais investir?
Epá, isso aí é fácil de fazer, né? Qualquer pessoa pode ter algumas plantas em casa. Há pessoas que gostam, é como o picante.
Uhum.
Há pessoas que gostam mais de umas, outras das outras, depois vão tendo. Isso não é muito difícil.
Basta um vasinho, né?
Sim, um vasinho ou dois e pronto.
Na varanda, espera aí, quando entramos é.
É logo à direita.
É na sala ou é no.
Não, agora não tenho lá nada, mas é engraçado. Não, mas é engraçado, porque é um bocado isso. A pessoa pode escolher o tipo de planta que quer, se é de interior, se exterior,
claro.
Se é mais potente, com mais sensibilidade.
Se é preciso luz ou não.
Se mais
sim.
Água, menos água.
Menos água. É um bocado como ter um gatinho, mas pronto.
Com certeza. Ai, grandinho. Nós aproveitamos para perguntar aqui ao Tim. Gostas de gelados? Sim, senhora. Não sei se normalmente. É, já não tens muita preocupação com o corpo hoje em dia, ou tens e continuas a tentar o mais possível?
Tem que ter, porque, quer dizer, não é em termos estéticos, mas é em termos de saúde. Uhum. Portanto, as coisas já não correm como corriam por aí fora. Em relação aos gelados, há sempre aquela coisa de infância, que eu só comia gelados no verão, na praia.
Uhum. Também era quando havia, não é?
Pronto. Às três, portanto, logo a seguir ao almoço, porque um pouco depois já travava a digestão.
Isso. Ficas com uma congestão.
Tinha que ser logo ali. Uhum. E pior que tudo, só podia comer um por dia e tinha que o escolher muito bem escolhidinho.
Exato.
E portanto tenho essa cada vez que vou a qualquer supermercado e vejo uma caixa com 6 gelados, não pode ser. Não existe. Quer
olha,
dizer,
ainda tens aquela voz lá atrás.
Era um e tinha que ser muito bem escolhidinho.
Muito bem.
E
lembras do tempo que tinhas entre acabar de comer e começar a fazer a digestão? A minha casa era meia hora.
É, por aí.
É mais ou menos.
Era meia hora. Tinhas meia hora para fazer tudo.
Aquilo era
comer um gelado, dar um mergulho na piscina, depois começava a distância, tinhas que sair.
Acabou.
Mas eu estava a perguntar isto não é? Da pessoa preocupar-se com o corpo ou não. Por exemplo, se fosse uma coisa muito fora da caixa, e qual seria a primeira coisa? Se acordasses num corpo de mulher,
oi.
Qual seria a primeira coisa que fazias?
Ai, não faço ir. Ir à casa de banho.
Ias averiguar.
Para ver.
Ah, quer dizer, acho que é comum a toda a gente, não é?
Portanto, muito bem.
E pronto, não sei. Agora o que é que poderia fazer mais? Não sei, sei lá. Não, não é que me importasse de acordar num corpo de mulher, mas se calhar era talvez ir pela descoberta. Não
se calhar chegar a cabeça a um homem.
Ah,
não é?
Isso não vai sair até. Isso não é a primeira coisa, é constante.
É a primeira, a seguir, a última.
Quem diz a verdade não merece castigo. Olha, por falar nisso, qual é que foi a última vez que discutiste com a tua mulher? Porquê que
não
foi?
Não vou dizer.
Porque está recente.
É, está recente.
Nós estamos a jogar ao cara podre com o Tim, já sabes?
É, nós somos um casal já antigo e pronto. Então a nossa relação é sujeita a estas discussões de vez em quando e a momentos depois de...
Claro.
De porreiros e tal.
De lua de mel,
sim,
né?
Quase, mas pronto. Mas, epá, mas normalmente são assuntos até corriqueiros. Por causa de um, sei lá.
Não foste comprar não sei o quê?
Essas coisas.
Essas coisas.
Ou o restaurante, afinal, era uma porcaria, ou assim, aquelas coisas.
E foste tu que escolheste? Porquê é que viemos a este?
Sempre.
É?
Sempre.
Mas olha, mas é muito simples. É só. Eu vou já agora aqui do lado das mulheres.
Diga,
você
diga.
É só dizeres assim: qual é o restaurante a que queres ir? E depois tens que estar atento ao restaurante que ela gosta.
Exatamente.
Porque senão
tens toda a razão.
Estão sempre a perguntar o que é que a gente quer. Isso também é chato.
Por isso é que eu dou a mão ao palma. E realmente a culpa, a responsabilidade, sei lá o que for, pode ser do meu lado, porque eu devia ter esse cuidado e sou um parvo e não.
Fazer o meia culpa, estás-te a safar bem, o Tim sabe andar nisto, é culpa
claro.
Única.
Olha, a meia culpa em direto na rádio já dá para safar.
Eu posso estar a ser ignorante, tenho ideia que tu não falas muito sobre a tua relação, nós também não tínhamos aqui nada preparado para perguntar sobre isso, mas mediante esta conversa lembrei-me de perguntar. Tens alguma música dos Xutos que é dedicada à tua mulher?
Tenho.
Qual?
É uma mais ou menos recente, tem algumas. Uhum. Contamos histórias, por exemplo, muito antiga, foi feito na casa dela há muitos anos. A última que fiz a pensar nela foi o Tu e Eu de Madrugada, que acho que é do álbum Puro.
Epa, que... É. E bonito. Qual é que ela gosta mais?
Eu acho que ela gosta bastante dessa. Uhum. Pronto, não sei.
Muito bem, sim senhora. Sim, senhora. Sim, tão bom. Olha, um beijinho grande e a gente depois manda-lhe isto, que é, tem que se explicar tudo aos homens. Pá, não?
É.
Olha, tens algum talento escondido? Alguma coisa que não seja assim muito óbvia?
A que nível?
O que tu quiseres. Ou que tu quiseres, se tu quiseste.
Chegar com o pé à testa?
Não, nada, não, não, olha, não sou nada de ginásticas nessas coisas. Gosto muito de conduzir, uhum, qualquer tipo okay. de máquina, já conduzi coisas muito grandes, coisas muito pequenas, gosto muito de conduzir.
É. Qual foi a maior coisa que já conduziste?
Foi um scraper, sabes o que é?
Não, mas vou ver ao Google, scraper.
Estão a ver, um scraper é aquelas máquinas niveladoras.
Que... Eu achei que era um caminhão tiro assim.
Não, é maior.
Maior ainda?
Já guiei uma coisa dessas e pronto.
Ok.
Portanto, aí estou bem, também faço um bom cozido à portuguesa.
Muito bem, bom saber.
Alguma vez que...
Qual é o dia do cozido em tua casa, que é para nós irmos lá?
Muitas vezes seria ao domingo, agora quando os miúdos já lá não estão, a coisa já é mais difícil. Difícil,
ok.
Né?
Alguma vez tiveste que te chatear para cobrar um cachê?
Eu não sou muito chatito. Às vezes fiquei sem receber.
Uhum.
Por isso é que fizeste aquela música do dia de São Receber. Tal era a alegria.
Podes crer. Não, havia. Realmente os tempos são diferentes, não é? Antes era mais ou menos 50-50, em que o organizador fugia para a Espanha.
Exato.
Ou comprava um BMW.
Exato. Ou um outro.
Qual foi a última vez que foste parado pela polícia?
Deixa cá ver. Normalmente houve uma altura muito má onde eu parei para aí 3 vezes seguidas em radares a 70 a hora e coisas assim. Não.
Sim. O radar era a 70, mas tu ias
não,
a 140.
Não, o radar era a 50.
A 50, ele ia a 70. Exato.
Eu ia a 70. Caramba. E depois tive que fazer aqueles cursos de velocidade.
Tiveste que fazer
dois
isso?
Dois sábados inteiros, das 10 às 6. Opa, aquilo só aparecia um filme do Fellini, não dá para acreditar.
E arrancar depois para concertos, às vezes não?
Sim. Mas eu, sabes, os concertos a gente tem, o Joãozinho que trata disso, uhum. Portanto é o condutor e pá, já não dá para andar a conduzir porque além de ser mais perigoso, mais cansativo, claro. E tudo, tá, pá, não vale a pena.
Mas
assim.
Tu chegavas a esses cursos e como é que a malta reagia a ter lá o Tim dos Chutes a fazer esses cursos de condução e de velocidade?
Pá, não reagiu nada com o monitor, que era mais novo que a gente todos, não deixava a gente sequer falar, aquilo era para ser os Alcoólicos Anónimos. O gajo levantava-se e o nome... E a infração? O outro levantava-se, depois havia pessoas de 80 anos, opa, havia um que tirava o boné, isto era em Santarém, tirava o bonézinho e dizia: eu nunca tive nada. Depois o outro senhor, que era engenheiro do DDP, dizia: eu tenho a certeza que vocês andam com o carro e põem o radar e põem o sinal, que eu passei lá outro dia e não estava lá sinal nenhum. Era assim, quando havia uma senhora daquela cheia de Pandora, cheia de Pandora, ai, desculpa, estou atrasada. Eu assim, pois por isso é que você anda depressa. Assim, não, eu estou sempre atrasada. Pronto, aquilo era
uma comédia.
Era mesmo 16, um filme do outro.
Éramos 16, aquilo era para ser filmado, porque olha, cada um tinha a sua.
Tinha a sua maleita.
Sim, o seu tipo, a malta, sei lá, do Caixas Viajantes, coisas parecidas, malta do comercial, né? Que tinham que fazer as horas, tinham que chegar, tinham que fazer as entregas.
Claro.
Eu tenho que fazer o meu percurso. Não, o chefe manda-me fazer isto. Fazer assim.
E foi nessa altura, alguma vez desejaste ter uma pessoa anónima que ninguém te conhecesse?
Ele era anónimo, ali coitadinhos da gente todos, quer dizer, pagavam 130 paus para estar a ouvir aquele senhor falar.
Ai, sim, obrigado por teres vindo.
Nada,
é sempre
obrigado.
Um gosto. Amanhã à mesma hora. Amanhã
grande beijinho e que seja uma vida malvada. Até breve.
Café da manhã.
DRFM. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.